Vamos dar então início à nossa reunião. Peço desculpa por este significativo atraso. Nossa reunião ordinária, começamos, como é habitual, pela aprovação e votação das atas relativas às reuniões 18 e 19 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento para discussão da apreciação parlamentar número 29 do Partido Comunista, que aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia. O regimento permite, senhores deputados coordenadores, esta matéria é uma matéria particular, não é por isso, é só que é uma matéria particular, não é uma matéria muito habitual, em termos regimentais, ser tratada desta maneira, mas pode ser tratada desta maneira. Este requerimento partidista pode ser discutido em comissão, que essa é a intenção do Partido Comunista, desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. É o que diz o 192, número 4 do regimento. Havendo havendo acordo de todos, por isso, agenda-se esta discussão tal como se agendaria em plenário. Ou seja, o critério é exatamente o mesmo. Quero dizer com isto que isto já foi feito até em outras comissões e o benchmarking para os que gostam mais de economia ou o direito comparado para os que gostam mais de direito, isso esteja ao critério, é que tem-se adotado uma grelha exatamente semelhante à do plenário. 3 minutos a cada grupo parlamentar e 1 minuto, com mais 1 minuto, para o proponente, neste caso para o Partido Comunista. Tem de se convidar o Governo, exatamente em plenário, que tem direito a participar nos termos do regimento. O grupo parlamentar, não estou a dizer neiras, pois não, até agora. O grupo parlamentar, autor da apreciação, tem de apresentar as propostas de alteração ao decreto-lei no decurso da discussão do respectivo diploma. Dá-se depois, como é normal, o prazo para os restantes grupos parlamentares apresentarem propostas e fixa-se data para discussão e votação das propostas. Assim sendo, faria uma pequena ronda, começando pelo Partido Comunista, para ver se estávamos todos sintonizados nesta emissora e, se assim for, podemos fazer este programa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Sr. Presidente referiu o essencial. Portanto, não é habitual a apreciação de apreciações parlamentares ser feita em sede de comissão, mas é possível, perante face ao regimento, ao nosso regimento, artigo 192, e é isso que nós vimos requerer. E julgo que, para já, é o que me oferece dizer.
Muito bem, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Nós damos naturalmente o nosso assentimento a esta discussão e a essa metodologia. Aquilo que solicitávamos ao Sr. Presidente da Comissão é que as regras que acabou de enunciar, se depois nos podem ser remetidas, claro, de um modo sucinto por mail, e, segundo pressupus, será agendado para a próxima reunião da Comissão. Não é?
Vamos lá ver.
Articulará com essa definição de regras e prazos.
Não, e tem uma dificuldade, mas uma etapa acrescida. Não é? Eu tenho que contatar o membro do Governo, não sei se é o Ministro da Economia, que pode ser ele, ou pode indicar depois um Secretário de Estado, não sei se é o de Transportes, é o da Energia, o Artur Trindade, e agilizar também com ele a data, pronto, mas tudo farei para que seja...
Muito bem, nós damos o nosso assentimento...
Não, passou para 24.
E se nos puder, depois esse enunciado... Definição de regras, se puder ser enviado, agradecíamos.
Muito bem. Mas se, independentemente disso, deputado Paulo Figueiredo, que farei, como é lógico, se houvesse anuência aqui, eu contatava ainda hoje o Ministro ou Secretário de Estado, vou ver agora o que é mais direto para resolver o problema, independentemente das formalidades, de forma a tentar até que ele na próxima reunião cá estivesse.
Sim, por nós tem toda a anuência.
Tá, obrigado. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para deixar a posição do PSD, não vemos qualquer tipo de inconveniente que a discussão possa ser feita na Comissão. Muito obrigado.
Deputado Helder Amaral, precisávamos aqui da sua anuência, da anuência do CDS, PP, para podermos fazer uma apreciação parlamentar, que normalmente é feita em plenário, para podermos fazer em Comissão. Grosso modo, necessita da aprovação de todos os grupos parlamentares. Dos que estão presentes, só falta o CDS dar essa aprovação. Pronto, então eu vou ia pedir à doutora Luísa para enviar esta grelha, que pode ser um bocadinho moldada, naturalmente, não a vamos desvirtuar daquilo que é o princípio básico, mas pode ser um bocadinho moldada, e eu vou contactar o membro do Governo para agendar. Bom, ponto número 3. Eu preciso em votação dos requerimentos do Partido Socialista para a audição do Presidente da Caixa Geral de Depósitos e do Ministro da Economia e do Emprego para prestarem esclarecimentos relacionados com o abandono do projeto turístico Grupo SAIP no Alqueva. Eu, para, em linguagem mais, isto é o projeto Roquete, não é? Muito bem. Sr. Deputado Basílio Barto, traduzindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está bem.
Está aqui o Grupo SAIP. O Partido Socialista traz este requerimento em função da substância deste investimento que ficou parado. Só uma pequena nota histórica, este investimento fez parte de um grupo de três grandes investimentos que se começaram por realizar no final do ano de 2009. Foram eles o investimento da Portucel, o investimento da ordem dos 700 milhões de euros, que depois com a cogeração foi um pouco mais longe, o investimento da Altri, que era um investimento da ordem dos 300 milhões de euros, e este investimento, que na sua fase inicial era de cerca de 1.000 milhões de euros. Os dois investimentos, quer da Portucel, quer da Altri, foram concretizados. Este investimento estava em vias de concretização, sendo que o seu promotor, o Sr. Roquete, apresentou uma diminuição do investimento inicial, propondo que o investimento se fizesse por fases. E foi aceito. Na primeira fase, houve um investimento da ordem dos 75 milhões de euros, dos quais mais de 30 milhões foram do Sr. Roquete. Depois, era necessário acabar esta primeira fase, que seria aproximadamente da ordem dos 200 milhões de euros. Aí era necessário financiamento, uma vez que havia um acordo com a Caixa de financiamento deste projeto, na altura da sua assinatura. A Caixa, por razões que nós não sabemos, não conhecemos, embora tivesse vindo a lume uma razão que nós gostaríamos de confirmar, que era que a Caixa apresentou ao promotor a necessidade de uma garantia pessoal, quando a Caixa tinha todas as garantias reais do projeto, e o promotor, obviamente, se foi assim, recusou. Não sei o que é que o Ministro da Economia fez sobre este projeto, uma vez que é um projeto estruturante para aquela região. Aquela região, como é sabido, tem três grandes projetos, um agrícola, infelizmente, muito atrasado, um energético, praticamente parado, e este projeto turístico. Se este também para, aquele grande investimento do Alqueva, que já foi completado há alguns anos, fica parado, sem dar nenhum benefício à comunidade. É para discutir este assunto que nós queríamos aqui o Presidente da Caixa e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro da Economia. Porque é realmente numa altura em que o investimento cai como está a cair, era bom saber porque é que este investimento para, e mas não só, e isto só para terminar, e obriga à insolvência da própria SAIP, o que para quem quer investir não é seguramente um bom exemplo.
Obrigado, deputado Basílio Horta. Só para reforço, nós temos dois requerimentos, por isso que depois, na altura da votação, nós vamos votar em separado. Deputado Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também entendemos que a avaliação da forma como este tipo de projetos de investimento podem ser concretizados e o seu modelo de financiamento é importante que seja esclarecido, e até pela forma como as notícias vieram a público sobre o porquê e a motivação das decisões que justificaram a decisão da Caixa Geral de Depósitos deve ser escalpelizada e, se possível, tentar perceber o porquê das tomadas de decisão e, sobretudo, o tipo de garantias que estavam subjacentes a um projeto de interesse nacional e que, invariavelmente, houve mecanismos que resultaram em algumas entropias na apresentação de garantias. Do lado dos investidores, asseguram que houve alterações de condições. Do lado da Caixa Geral de Depósitos, por aquilo que veio a público, aparentemente não terá havido alterações de condições das garantias e terá havido, isso sim, um não cumprimento das garantias inicialmente asseguradas. Entendemos nós que, perante estes dois requerimentos, faz sentido ouvir a Caixa Geral de Depósitos para tentar perceber o porquê da decisão, qual foi a condução do processo e, então, a conclusão deste mesmo processo de investimento e de garantias apresentadas pelos promotores. Agora, no nosso entender, não devemos misturar aquilo que no passado se misturou muito e que tornou insustentável e pouco justificável alguns projetos de investimento, que é envolver decisores políticos naquilo que é a decisão de uma entidade bancária que é certo que é pública, mas que não deve ser condicionada no momento técnico da decisão de projetos de investimento e da sua mesma afirmação enquanto parceiro financiador. E, portanto, entendemos nós que, se faz sentido ouvir a Caixa Geral de Depósitos em relação a esta matéria, deixa de fazer sentido ouvir o Ministro da Economia e do Emprego por esta mesma razão, porque misturar aquilo que não se deve misturar no passado deu maus resultados e entendemos nós que agora a escalpelização de um processo que é mais técnico do ponto de vista do financiamento do que político, isso sim também não iria ajudar ao esclarecimento sobre um problema que é importante, que percebemos o objetivo e que acompanhamos no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos.
Obrigado. Agostinho Lopes, Hélder Amaral. Querem intervir ou... Hélder Amaral.
Sr. Presidente, perdão. Eu gostaria de citar o Sr. Deputado Basílio Lata a dizer que este investimento não se confirmou por razões que não sabemos. Eu confesso o meu completo desconhecimento destas razões ou de outras que tenham levado a não concretização desse investimento. E, portanto, vejo com bastante expectativa e até alguma curiosidade ouvir a Caixa Geral de Depósitos sobre o que é que falhou neste projeto estruturante e âncora para a região. Quanto ao Sr. Ministro, confesso que partilho da opinião do Partido Social Democrata, não pondo de parte, eventualmente, se os esclarecimentos depois da audição da Caixa suscitarem que possa eventualmente pôr-se a hipótese de ouvir o Sr. Ministro, mas antes de ouvir a Caixa Geral de Depósitos não me parece razoável aprovar já a vinda do Sr. Ministro.
Muito bem, deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, obrigada. Era para dizer que estamos naturalmente de acordo em ouvir o Presidente da Caixa e o Sr. Ministro da Economia, não propriamente porque tutela a Caixa, porque nesse sentido então tínhamos que ouvir o Ministro das Finanças, mas o Ministro da Economia porque é um projeto que tem o apoio do Ministério da Economia via CREN. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que se justificará inteiramente ouvir também o Ministro da Economia. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um pequeno reparo àquilo que foi dito, que no passado deu maus resultados. Bom, maus resultados está a dar agora, porque no passado os investimentos todos que estão foram todos do passado. E eles não se faziam sem intervenção séria do Estado. Não se iludam sobre isso. Foi inaugurada a Embraer na sexta-feira. Não fosse a intervenção do Estado, através do Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia e de outras entidades públicas, não haveria Embraer em Portugal. Não haveria Embraer. É preciso conhecer o país e a realidade empresarial. Porque se não for assim, está-se a liquidar completamente o investimento em Portugal. Foi isso, foi a Embraer, foi este investimento da Alqueva. Quantas reuniões houve com o Sr. Roquete para que este investimento fosse feito? Quantas reuniões houve para que se pudesse assinar o contrato de investimento? Quantas reuniões houve com a Caixa e com o investidor? Quer dizer, é um desconhecimento completo. Quer dizer, não fazer nada é deixar estar, é deixar andar. A Caixa, obviamente que o ministro tem que ser ouvido. Porquê? Porque é da competência da economia nacional saber ou não quais são, como é que o governo vê os projetos de investimento, o projeto das empresas, se preocupa ou não este abandono de um projeto do Alqueva. Não fez nada, fez alguma coisa, vai fazer alguma coisa para recuperar o projeto. Nós temos que saber isso. Portanto, evitar a vinda do Ministro da Economia aqui não tem sentido. Senhor Presidente, em relação à Caixa, a acordo, em relação ao Ministério da Economia, apresentaremos um agendamento protestativo para o Sr. Ministro da Economia vir a esta comissão.
Deputado Nuno Matias, pediu a palavra também.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, há muitos bons exemplos da intervenção, mas também há muitos maus exemplos com consequências dessa mesma intervenção e, portanto, não vale a pena escalpelizar quer os bons, quer os maus, vale a pena discutir o princípio da atuação. Agora, no que diz respeito à audição do Sr. Ministro, certamente, e já aqui foi falado, há oportunidade na próxima audição de poderem apresentar essas questões, mas se o Partido Socialista apresentar o requerimento protestativo, naturalmente, essa audição far-se-á. De qualquer maneira, que fique claro que a nossa ambição é que fique esclarecido do lado de quem realmente teve o poder de decisão em relação a um financiamento e a um projeto de interesse nacional que tem interesse estratégico, que é importante que se possa concretizar, mas é importante que seja sustentável do ponto de vista desse financiamento e da sustentabilidade desse mesmo investimento. A Caixa Geral de Depósitos foi interveniente essencial e estruturante e, portanto, a ela damos assentimento a que seja ouvida.
Pode, claro que sim, Sr. Deputado.
Senhor Deputado, eu ouço sempre com muita atenção e muito interesse, aliás, porque estamos aqui, com certeza, os dois a trabalhar para o interesse público, para o interesse de Portugal. Eu acho piada dizer que a Caixa... Então, e a Caixa não financiou a compra da Brisa de 70 e tal milhões? O que é melhor para Portugal? É que a Caixa meta o dinheiro a criar emprego ou fazer especulações financeiras? Que o Sr. Ministro da Economia não tem que dar explicações sobre isso. Tem.
Deputado Hélder Amaral, pediu a palavra também ou foi só...
Sr. Presidente, pedi, se não se importa. Eu gostaria de deixar expresso, como eu disse, que eu acho que estamos a misturar duas coisas e julgo que isso não beneficia o debate e o interesse de todos percebermos, e talvez o país, através da Assembleia, perceber por que razão alguns investimentos, e eu falo à vontade, porque sempre fui grande defensor dos projetos PINES e dos PIN+, porque parece que são investimentos estruturantes, e oportunidades únicas, muitas vezes, para Portugal conseguir virar a página. Agora, vivemos momentos de dificuldade. Ainda assim, eu não aceito como bom que o momento de crise e dificuldades possam deixar por terra todos os projetos. E por isso é que eu acho que é razoável ouvir as razões de quem devia ter financiado e não financiou, inclusive com a última observação, e quais são os critérios e quais são as prioridades da Caixa, portanto, perceber exatamente o que é que falhou. E eu acho que numa discussão mais alargada, que é o que me pareceu ser a vontade do Partido Socialista, de perceber qual é a posição do Governo num conjunto de investimentos, não é só este, há outros que falharam, há outros que porventura estão em risco de falhar, e fazer uma audição mais alargada, que pode ser, obviamente, ou por agendamento protestativo, que eu acho que não valerá a pena, uma vez que presumo que o Sr. Ministro até estará com uma visita em breve. E nós, em vez de estarmos a fazer um esforço de imaginação para fazer perguntas, é aproveitar a audição da Caixa, perceber um pouco mais um conjunto de outros investimentos, PINs e PINMAs que estejam em dificuldades, e aí fazer uma análise pormenorizada, concreta, incluir na agenda o que é que está a falhar, qual é o papel do Ministério da Economia, quais são as dificuldades da sustentabilidade desses investimentos, em vez de ouvirmos aqui o Sr. Ministro por um caso em concreto, quando há um conjunto de matérias que devemos ouvir. Portanto, é pôr na agenda normal da vinda do Ministro. Essa é a nossa sugestão.
Bem, eu vou dar a palavra ao deputado Basílio Horta para encerrar, que é o partido requerente, porque as posições dos partidos já estão devidamente esclarecidas e podíamos passar à votação.
Obrigado. Eu encerro imediatamente. Para o Sr. Deputado Hélder Amaral, eu compreendo perfeitamente o esforço que está a fazer para que o Sr. Ministro não venha aqui agora. Eu percebo isso perfeitamente. Agora, a verdade é que nós também temos de vir, porque este não é um projeto qualquer. O Ministério da Economia ficou indiferente à falência da SAIP ou não? Só isto. E se não ficou, o que é que fez? Isso é o problema. Nós temos neste momento em curso, e eu com isto termino, um projeto importantíssimo que é o projeto da Galp. Projeto de 1,4 mil milhões de euros. É importante saber como é que está a correr esse projeto. Por exemplo, e outras coisas. Portanto, é necessário vir aqui e é necessário dar as explicações. Se o Sr. Ministro tivesse cumprido o que estava dito, que era 3 de outubro, nós não podíamos fazer. Agora, há dia para 24 de outubro, sabemos lá se nessa altura ele ainda é Ministro.
Vamos então passar às votações. Eu depois vou precisar de um esclarecimento dos senhores deputados, mas eu votava primeiro o requerimento da Caixa Geral de Depósitos. Quem vota a favor? Todas as forças políticas. Não há abstenções e não há votos contra. O requerimento da audição do Sr. Ministro da Economia. Não há voto a favor, Partido Socialista, Partido Comunista. Votos contra, CDS, PSD. Relativamente, Sr. Deputado Basílio Horta, relativamente à audição do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, nós temos a figura do Chairman, que é o Engenheiro Faria de Oliveira, e depois temos o CEO, que é o Dr. José Matos. Por isso estamos a falar do Dr. José Matos. Bom, muito bem. Não, por amor de Deus, posso autorizar o Dr. José Matos a fazer-se acompanhar de quem entender que possa melhor esclarecer esta questão. Muito bem. Resolvido que está esta situação. Apreciação em votação do requerimento do Partido Socialista para audição, já está. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de lei 80. Relatora à senhora deputada Luísa Apolónia. Está adiada para a próxima semana. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de lei 83. Aprova os regimes jurídicos de acesso e exercício de profissão de motorista de táxi e de certificação das respectivas entidades formadoras. Tenho a palavra à senhora, tenho a bandeirada à senhora deputada da Paula Vitorino.
Muito obrigada. E também a certificação das respectivas entidades formadoras. Esta proposta de lei pretende adaptar os regimes jurídicos nacionais ao enquadramento comunitário, nomeadamente... Ninguém me ouve, mas pronto, mas eu vou continuar aqui determinada...
Deputados.
Não, mas aliás isto é muito interessante. Pretende adaptar o regime jurídico nacional a duas diretivas comunitárias, nomeadamente a Diretiva Serviço e a Diretiva Qualificações, uma no que concerne à regulação das entidades formadoras, a outra relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais, mas também é o cumprimento de uma norma prevista no memorando de entendimento assinado com a Troika. Pretendo fazer todo um processo de simplificação e desburocratização de todas estas matérias. Em termos de alterações principais relativamente ao regime que existe hoje, temos, portanto, a introdução de um certificado, a introdução de uma certificação única. Hoje existem dois tipos de formação e, portanto, e passaremos a ter um tipo de formação, inclusive permitindo o exame multimédia, portanto, com maior acessibilidade em todo o país a estas matérias. E por outro lado, também revê-se, corrige uma inconstitucionalidade constante ainda no regime que vem de 98, que diz respeito aos requisitos de idoneidade, portanto, adaptando àquilo que são as normas constitucionais. Eu julgo que também será de referir que isto foi um processo que envolveu todas as entidades representativas do setor, nomeadamente as associações empresariais, que é a Antral e a Federação Portuguesa do Táxi, e eu vou-me despachar, Sr. Presidente, e as duas centrais sindicais também estiveram presentes no âmbito da discussão da CERAP. Portanto, era isto que tinha para dizer sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Igualmente interessante sobre os motoristas tuk-tuk, que é que está na moda agora, os tuk-tuk. Sabem quais são os tuk-tuks? Aqueles carros que têm só uma roda à frente. Apreciação e votação de pareceres, proposta de lei 88. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, trata-se da proposta de lei do Governo relativamente ao regime sancionatório do setor elétrico e que, no fundo, completa a revisão dos estatutos da entidade reguladora do setor dos serviços energéticos e que estava em falta, digamos assim, na transposição do terceiro pacote energético. Eu só gostaria de dizer, portanto, o parecer também é sucinto e claro, eu só gostaria de aproveitar também aqui a oportunidade para fazermos a deliberação do pedido de pareceres que gostaria que fosse feito, nomeadamente à entidade AERS, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à DECO, e ainda reforçar o pedido... ao Conselho Nacional de Consumo, que também não temos esse parecer, porque consideramos que durante este processo legislativo que vai decorrer na especialidade, poderemos ainda atender a alguns aspectos de melhoramento desta PPL, eventualmente.
Nós já pedimos, eu tenho de cabeça que... Por acaso está conhecido, tínhamos pedido à CMPD.
Só para complemento, sendo que julgo que já foram pedidos os pareceres obrigatórios, que a própria nota técnica, que aliás aproveito para cumprimentar, faz referência, que são mais 13 entidades.
É o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e esta digníssima ordem.
Porque esta PPL tem a ver também com direitos, liberdades e garantias, proteção de dados e, portanto, é uma PPL que merece toda a nossa atenção relativamente ao grau de abrangência que tem.
Senhora Deputada, sendo assim, adiamos a votação, ou não?
Sr. Presidente, eu só estou, no meu parecer, e agora faço oralmente, digamos, o pedido para pedido de pareceres, isto vai decorrer o processo legislativo, portanto, amanhã será o debate na generalidade. Sim. No entretanto, portanto, a Comissão deliberava pedir estes pareceres para que depois, no decorrer do processo na especialidade, já tenhamos a resposta a este pedido que a Comissão fez.
Estava na dúvida se necessitaria de se municiar destes pareceres, no sentido de elaborar um parecer mais... ainda com mais brilho, não sei como, se isso seria possível. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Apreciação em votação, proposta de lei 89, Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa legislativa tem como objetivo adequar o regime que regula a atividade de mediação imobiliária com a Diretiva 2006/123 da Comissão Europeia, do Parlamento e do Conselho, que tinha sido transposta pelo Decreto-Lei nº 92 de 2010, de 26 de julho. As principais alterações face a esse regime, que entretanto será revogado, é a simplificação de alguns mecanismos, nomeadamente a licença para a mediação imobiliária passa a ter validade ilimitada, são eliminados requisitos de licenciamento, como, em particular, a necessidade de ter firma ou denominação social, a necessidade de ter a sua situação regularizada com a Segurança Social e a Administração Fiscal, a necessidade de ter capitais próprios positivos e a necessidade de estar inscrito no Instituto de Construção e da Construção e do Imobiliário para exercer a atividade. Portanto, o único comentário que eu deixo na opinião do relator diz respeito a um parecer que nos chegou da APMID, da Associação de Profissionais e Empresas da Mediação Imobiliária de Portugal, que refere que, apesar de concordar com esta simplificação, alerta para o facto da necessidade de formação destes profissionais ter sido completamente eliminada da lei e, portanto, sugere que nós, nomeadamente, provavelmente no debate da especialidade, tenhamos em consideração, pelo menos, a salvaguarda da manutenção de algumas horas de formação, não necessariamente como requisito de entrada para a profissão, mas como obrigação decorrente de um profissional do setor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arthur Cordeiro. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Eduardo Cordeiro pelo relatório. é de facto uma matéria que consideramos que é relevante, que vai agilizar a atividade da mediação imobiliária, que é um setor que para nós é estratégico. E, portanto, era tudo, era para cumprimentá-lo e voto de boa reunião. Muito obrigado. Muito
obrigado, está cumprimentado. Vamos a... Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado. Deputada Carina, a precisa de votação de parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho. Relativa à inspeção técnica periódica dos veículos a motor e seus reboques. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em palavras muito breves, eu diria que estas três propostas de regulamento e de diretivas europeias que temos aqui em apreço dizem respeito, no seu todo, ao pacote da inspeção automóvel no mercado europeu. Como principais aspectos, destacaria que a realização e a verificação, quer em estrada, quer nas inspeções periódicas destes veículos, já se encontra prevista no quadro atual, legal e em vigência em Portugal. Há imensos veículos que continuam a circular em todo o país e também em todos os Estados-membros, com deficiências técnicas e que, a serem detectados, seriam impossibilitados, inclusivamente, de circular. Este tipo de veículos, que deveria ser interceptado desta forma, impedindo assim a sua circulação, estima-se que correspondam a 10% dos veículos, estando na origem também, através das suas deficiências técnicas, na origem de 6% do número total de acidentes registados. Esta é uma matéria, obviamente, que se prende com a segurança rodoviária, que se pretende, numa estratégia comum, eliminar o número de mortos para metade no espaço europeu. E, obviamente, também se prende com uma questão ambiental de redução das emissões associadas à manutenção deficiente dos veículos rodoviários. Como aspectos relevantes, diria que esta estratégia apresentada passa por uma combinação de um conjunto de normas, sejam jurídicas, não vinculativas, articuladas também com medidas de caráter legislativo, que são devidamente especificadas no meu relatório. Quanto ao princípio da subsidiariedade, esta matéria é de competência partilhada. É pelo menos o meu entendimento e assim o expresso, se bem que dos serviços da Comissão fizeram-me chegar um e-mail relativamente à Holanda, se não me engano, que tem questionado o princípio... Holanda? Dinamarca? Um desses países que tem questionado este princípio da subsidiariedade relativamente a este pacote de inspeção técnica. Ainda assim, julgo que, no caso do nosso país, se aplica. O princípio da proporcionalidade também é verificado e, como conclusões, diria que, não violando o princípio da subsidiariedade na matéria e na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia, julgo que a Comissão deveria dar por concluído o escrutínio desta presente iniciativa, não suscitando quaisquer questões que impliquem o posterior acompanhamento da iniciativa em si, mas sim o acompanhamento da temática em termos de política nacional de segurança rodoviária e das matérias conexas que este tema implica. Portanto, é este o resultado final deste relatório. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Carina Oliveira. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só para cumprimentar sucintamente a Sra. Deputada Carina Oliveira pelo relatório.
Muito obrigado. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Outros assuntos. Baixou para apreciação da especialidade. Senhores deputados coordenadores, estas questões vou precisar de resposta. Baixou para apreciação da especialidade a PPL 94, é uma simplificação do acesso à atividade de transporte sanitário e de atividade transitária e tudo isso. Ou seja, eu daria, se os seus deputados todos estivessem de acordo, 3 semanas aos grupos parlamentares para fazerem as suas propostas de alteração. 3 semanas. Já, e começa a contar. Está bem? Para depois fazermos a especialidade. É, Agostinho, é 94. Não está aqui, só queres à parte. Bom. Está nos outros assuntos, já estamos nos outros assuntos. Senhora deputada. Já, tem a palavra.
Relativamente à questão do... Amanhã, senhores deputados, amanhã, e senhor presidente, é o Dia Mundial do Turismo. E foi nesta comissão afirmado pela senhora Secretária de Estado do Turismo na sua última audição, que tinha toda a disponibilidade para vir aqui apresentar o Plano Estratégico Nacional de Turismo logo no início desta sessão legislativa. Temos notícia, e também fomos convidados, a estar presentes amanhã nessa apresentação, mas a sede da discussão deste importante documento tem necessariamente de ser a Assembleia da República, pelo que o Partido Socialista requer a presença da senhora Secretária de Estado nesta comissão, aliás, como ela própria se disponibilizou, para efetuarmos essa importante discussão. E por isso adiantava já este requerimento, que depois juntaremos por escrito.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Querem votar já, Srs. Deputados? Querem votar na próxima reunião?
Eu não gostaria de ver o Presidente votar intenções.
Peço desculpa.
Votar intenções. Portanto, gostaria de ver o requerimento.
Muito
e depois
bem.
Votaria.
Votaremos na próxima reunião. As datas para audição. Outro assunto. Deputado Helder, outro assunto. As datas para audição ao abrigo de 104 do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, 24 de outubro, 30 de janeiro, 8 de maio, e na creche à audição, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2013, cujo calendário é fixado pela COFAP, como vocês sabem. Por isso, 24 de outubro, 30 de janeiro, 8 de maio. Srs. Deputados e Senadores, preciso da indicação dos Srs. Deputados, dois de cada força política, que farão a visita à Viana do Castelo, sendo que os deputados do círculo estão, por natureza, convidados a integrar, naturalmente, de pleno direito, como outra coisa não poderia deixar de ser, a comitiva. Por isso, dois deputados, independentemente dos deputados do círculo. Quem não quiser indicar dois, indica só um. Eu precisava disso com alguma urgência, porque há aqui hotéis a tratar e coisas dessas, e pormenores de estadias que são importantes. Muito bem. Temos agendadas as reuniões sobre pagamentos com cartões de crédito, com a APED, a 3 de outubro, às 11h30, Caixa Geral e Associação Portuguesa de Bancos, 10 de outubro, às 10 horas. Aqui vamos ter dois em um, ou seja, o Dr. Norberto Rosa representa na mesma audição as duas entidades. Foi assim indicado, por isso faremos só uma audição. E podemos é fazer mais que uma grelha, mais que uma volta para... Depois temos a ADC a 10 de outubro, às 11h30, e falta-me confirmar o Banco de Portugal, que estou a pensar para 17 de outubro, às 10 da manhã. 10 de outubro, às 11h30, a seguir. Falta-me convidar... 10 de outubro... 10 de outubro, três entidades, duas numa, às 10 da manhã, com o Dr. Norberto Rosa, a Banca e a Caixa Geral, a Associação de Banca e Caixa, e a ADC, 10 de outubro, às 11h30. O Banco de Portugal, a 17, às 10 da manhã, mas preciso de confirmar. Mas, em princípio, será esta a data. A Autoridade da Concorrência já tinha distribuído. Já tinha dito, não tinha, tinha dito a ADC às 11h30, dia 10. Pois, em princípio, encerramos aqui este buquê ou bateria de audições sobre cartões de crédito. Depois queria também que os senhores deputados coordenadores sobre esta matéria me transmitissem qual é a intenção. Se é fazer um relatório conjunto, se não é, era bom talvez fazerem uma reunião, de forma a produzirmos um documento que não condicione naturalmente aquilo que é a livre iniciativa de todos os grupos parlamentares sobre esta matéria, mas que apresente um resultado sobre isto. Bom, assim sendo, penso que podemos passar à segunda parte da nossa reunião. Senhora Deputada Hortense Martins.
Não, sobre o importante diploma do GPL, gostaria de saber em que situação é que está na comissão.
Nós estamos à espera. Quando estas coisas acontecem, como aconteceu, há depois um came back. Estamos à espera que nesse circuito de marcha atrás, que nos caia outra vez. Nós não temos fio para puxar. Nós não temos fio para puxar. Tem que cair aqui outra vez.
Significa isso, Sr. Presidente, que está onde? Está ainda no gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República e ainda não desceu à comissão?
Pode estar nos serviços da Presidência da República ou pode estar...
Não, da Presidência da República, não, desculpe, porque já foi a plenário, digamos, o comunicado, a comunicação do Sr. Presidente da República sobre esse diploma.
Sim.
O PS tem manifestado, e nessas intervenções que todos fizemos em plenário nesse dia, a nossa preocupação e urgência em reparar, digamos, essa falta que foi assinalada pelo Sr. Presidente, pronto, que podia não ter sido, mas foi, e portanto nós, há o nosso compromisso de rapidamente procedermos, digamos, ao complemento legislativo do que estava, que no fundo diz respeito ao regime sancionatório. E eu, por isso é que eu estou a fazer a pergunta, pensei que imediatamente após essa comunicação tivesse descido aos serviços da nossa comissão.
Não, mas deve estar na par... mas não desbaixou ainda de forma...
Então, eu pedi ao Sr. Presidente que fizesse todas as diligências e sensibilize-o para a importância de o procedimento rápido relativamente
a esta questão.
Para podermos
fazer esse reajustamento.
Exatamente.
Modelar o diploma de acordo com aquilo que foi a opinião expressa pelo Sr. Presidente da República. Será reajustado e modelado. Não, nesse caso teríamos de ser nós, que aquilo é nosso. Muito bem. Assim sendo, podemos então, agora sim, não há outros assuntos. Vamos então ouvir a Arespe, está bem?